Então, tivemos hoje a reunião da coordenação de governo com os líderes, líder Randolph do Congresso, líder do Senado Jacques Wagner, líder Guimarães não pôde participar, vice-presidente da República também não pôde participar, estava na agenda externa, onde fizemos um balanço das votações da semana passada, tendo evoluído positivamente na Câmara dos Deputados a votação do Acredita, aquele programa que garante o crédito para o pequeno, para o micro, para o médio empresário, para quem está no Bolsa Família e quer ser empreendedor, para o mercado secundário da construção civil, então mais um impulso para a construção civil no país, e garante também aquela questão do hedge cambial para suavizar qualquer tipo de oscilação cambial para investimentos externos de médio prazo. Então, a votação dele na Câmara dos Deputados, a votação das medidas que envolvem o Rio Grande do Sul na Câmara dos Deputados. Fizemos um balanço das votações da semana passada e tratamos da pauta prioritária dessa semana. Então, nessa semana, a nossa pauta prioritária está concentrada exatamente no Senado Federal. Tem a votação do Acredita, que sai da Câmara, foi para o Senado. Vamos trabalhar para que ele seja votado o mais rápido possível no Senado. A votação dos ajustes do marco regulatório do hidrogênio verde, que é ajuste de redação, já tinha sido votado na Câmara e ainda está no Senado. A votação do PL do combustível do futuro, que está no Senado, o relator veneziano Vital já apresentou o relatório, deve ter modificações, então a expectativa é nossa que conclua a votação no Senado e volte à Câmara dos Deputados o projeto do combustível do futuro. Além disso, nós vamos fazer uma apresentação formal, pública, do novo projeto de lei orçamentária. A ministra Simone Tebet, junto com o nosso líder do governo no Congresso, os líderes, acertado com o presidente Pacheco amanhã às 15h30. A gente possa fazer uma apresentação mais detalhada, foi protocolado na sexta-feira, final do dia, dos avanços que significam dessa nova proposta orçamentária, seja o reajuste do salário mínimo acima da inflação, ampliação dos investimentos. Isso vai ser apresentado pela ministra Simone Tebet com mais detalhes e a partir dessa apresentação para o presidente do Congresso, discutimos tanto com a CMO quanto o conjunto das lideranças na Câmara e no Senado, amanhã às 15h30, a tramitação. Amanhã no Senado, o presidente do Congresso, o presidente Pacheco, estão convidando, junto ao presidente do Congresso, certamente os senadores, é convite do presidente Pacheco. A apresentação é o presidente do Congresso, que é o presidente Pacheco. Eventualmente ele possa vim convidar outros líderes partidários também para essa apresentação que vai ser feita pela ministra Simone Tebet, a entrega formal oficial do projeto de lei orçamentária. A partir daí vamos tratar com a Comissão Mista do Orçamento, com os líderes da Câmara e do Senado, toda a tramitação do projeto de lei orçamentária, junto com a LDO, que já está em debate nesse momento no Congresso Nacional. Então tratamos dessa pauta prioritária, a votação do Acredita no Senado, a votação, concluir a votação dos ajustes no marco regulatório do hidrogênio verde, votação do PL do combustível do futuro no Senado. Discutimos também a agenda do presidente. O presidente vai manter o ritmo de viagens, ele fez um balanço da agenda na semana passada, em especial a visita à Paraíba, a inauguração de uma obra importante que leva a água do São Francisco agora para as cidades, para as regiões de produção, para garantia de água para a casa das pessoas. Também da agenda de inauguração de uma empresa que emprega jovens. O ministro Fernando Haddad apresentou um balanço do crescimento do emprego do país, da redução da taxa de desemprego, chegamos a 6,8% taxa de desemprego, do aumento de 24% do investimento, sobretudo no setor privado, nesse primeiro período do crescimento do PIB, no primeiro semestre, né, primeiro trimestre, 24% de crescimento do investimento. Então, o presidente Lula quer manter esse ritmo de agendas que mostram obras estão sendo executadas, empregos sendo gerados. Então, deve estar nessa semana, deve fazer agenda em São Paulo. Ainda vamos fechar os detalhes, mas uma parte da agenda deve ser uma visita à Bienal do Livro e na sexta-feira visita Goiás, estado de Goiás e estado de Minas Gerais na região de Uberlândia. Vamos fechar detalhes ainda dessa agenda, mas presidente Lula vai manter esse ritmo de visita aos estados, viagens aos estados, mobilizando os ministros, e reforçou a orientação para que a Casa Civil e a gente, nós aqui do Ministério das Relações Institucionais estimulemos os ministros a estarem nos estados, visitando as obras, as ações do PAC, os recursos que chegam nos municípios, inauguração de novos postos de trabalho, mostrando, acelerando aquilo que ele fala que é o ano da colheita nesse momento. Então, vamos manter esse ritmo de viagens, tanto do presidente da República quanto dos ministros e ministras pelo país. Foi dado também um relato das últimas conversas com o Congresso e com o STF sobre o tema das emendas. Primeiro, nós apresentamos um balanço do pagamento de 233 milhões de reais na semana passada, a partir daquela portaria feita pelo governo, seguindo a orientação do STF de as emendas individuais e de bancadas que são impositivas, que estão liberadas as execuções de obras que estão em andamento, os serviços que estão em andamento. Publicamos a portaria no começo da semana, recolhemos junto aos ministérios que já estava enquadrado naquela característica e terminamos a semana pagando 233 milhões de reais de emendas impositivas, entre emendas individuais e emendas de bancadas que estavam empenhadas. Então, a expectativa é que a gente possa aumentar esse ritmo de pagamento nessa semana, seguindo aquilo que foi a decisão do STF, adequando as ações de pagamento, no caso das emendas impositivas, às determinações do STF. Apresentado pelo ministro Rui, também pelos líderes, por nós da SRI, as últimas tratativas, a apresentação que foi feita na semana passada. Acreditamos que o tema das emendas PIX está bem resolvido. Quero repetir, emendas PIX do jeito que existia não existirão mais no Brasil. Se avançou muito na concordância, inclusive do Congresso Nacional, de que você tem um objeto apresentado pelos parlamentares, além de apresentar o município, os parlamentares têm que apresentar o objeto, que tem que ter um plano de trabalho pelos municípios, que o TCU possa acompanhar esse plano de trabalho. Então, nós vamos enterrar de vez o modelo de emendas PIX e ter um modelo de repasse fundo a fundo, do governo federal direto para o fundo de participação dos municípios, mas um modelo fundo a fundo rastreável, que você tenha a priori qual que é o objeto apresentado pelo parlamentar. Então, o parlamentar, quando escolher o município, vai dizer se é para a saúde, se é para a educação, aonde que é, e um plano de trabalho apresentado pelos municípios. Então, se avançou muito nesse tema. Temos avançado no diálogo com o Congresso Nacional sobre a caracterização das emendas de bancada. Então, tem se avançado na ideia de reduzir o número de emendas de bancada para você priorizar projetos mais estruturantes, que envolvem a bancada como um todo, e não a individualização das emendas de bancada, como acontece em algumas bancadas hoje. Vai se avançar no diálogo, junto com o Congresso, com o próprio STF, para ver a melhor solução para isso. E o tema das emendas de comissão, que ainda está em diálogo, tanto com o Congresso Nacional quanto com o STF, para garantir aquilo que foi definido naquele almoço. O almoço estabeleceu a baliza, dos entendimentos que nós temos que continuar perseguindo. O almoço estabeleceu balizas claras. Eu saudei aquele almoço como um encontro que ostenta a civilidade da relação entre os três poderes. Pode existir divergência, mas você pode tratá-las de forma civilizada, construindo consensos, construindo saídas institucionais e legais para essa baliza que foi estabelecida naquele almoço, e acabando de vez com aquela época em que o Executivo ameaçava o Supremo Tribunal Federal, ameaçava o Congresso Nacional, ameaçava a imprensa. A disposição do governo federal e a orientação do presidente Lula é construir uma saída legal, que cumpra aquilo que o STF estabeleceu com preceitos constitucionais da transparência, da eficiência, da adequação à situação fiscal do país, e valorize o papel que os parlamentares têm de poder indicar a região, a localidade, por conhecerem profundamente a região e a localidade. Então, vamos continuar no tratamento sobre isso. Necessariamente, as propostas a serem construídas e acordadas vão significar mudanças legais. né, ou mudança na LDO, eventualmente uma lei complementar, ajustes no que está na Constituição em relação às emendas impositivas. Então isso vai continuar sendo tratado no diálogo com os representantes da Câmara, do Senado e com o STF. Então tratamos desse tema também em relação à situação das emendas do STF. Acho que esses foram os principais temas. Não sei se o nosso líder Randolfo quer complementar alguma coisa, fica aqui à disposição de vocês.
Decreto de armas, o líder já falou na semana passada, deve sair uma nova versão para que tubos de tiro já instalados próximos às escolas continuem funcionando. Sai essa semana?
Ainda teve uma discussão com o Senado na semana passada, para que, de vários temas, envolve armas esportivas, você aprimorar o mecanismo para não dificultar a atuação de praticantes esportivos. Você tem a prática desportiva, você tem armas que são armas históricas. Então, por exemplo, tinha o decreto original, estabelecia que o IFAM teria que ser acionado em todas as situações. Então tem uma proposta que você possa permitir que outros órgãos possam registrar essas armas que são consideradas históricas. As armas históricas, necessariamente, elas são desconstituídas enquanto arma de fogo, né? Você não pode ter munição, tem que desativar essa arma, mas você tem regras do que é reconhecer uma arma histórica. E tem essa questão sobre o horário de funcionamento e a localização de funcionamento dos centros. Existe, por parte de membros do Congresso Nacional, um debate, uma tese de que isso você está ferindo um direito que já estava constituído porque aquela estrutura já estava lá. Então, estamos vendo junto com o Ministério da Justiça, que tecnicamente é quem pode fazer a melhor proposta para isso, de como tratar desse ponto. Isso vai ser objeto ao longo do dia, hoje e amanhã, junto com tecnicamente com o Ministério da Justiça, para que a gente possa tratar desse tema tecnicamente, sem abrir mão da prioridade absoluta do governo, que é conter a liberação de armas que foi feita pelo governo anterior. Uma liberação de armas que só alimentou os criminosos, só alimentou as organizações criminosas do nosso país e colocou em risco as nossas crianças, a situação da cultura da paz, nas escolas. Então, qualquer alteração que venha a ser feita no diálogo Congresso Nacional vai buscar manter esses princípios de combater a liberação de armas que foi feita pelo governo anterior e de combater qualquer tipo de insegurança às nossas crianças que estão nas escolas e à cultura da paz que a gente precisa cultivar no nosso país. Então vamos continuar hoje, junto com o Ministério da Justiça, junto com os líderes do Senado, tratar dos detalhes em relação a isso. Primeiro que a partir de hoje o presidente Lula reforçou a orientação ao líder Jacques Wagner para acompanhar o indicado Gabriel Galípolo a fazer reuniões, seja com os líderes, seja com os membros da Comissão de Assuntos Econômicos. Tem uma primeira etapa, que é a sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos, então focar nesse momento de apresentar mais uma vez o Gabriel Galípolo aos líderes e aos membros da Comissão de Assuntos Econômicos. Depois vai ter uma segunda etapa, que é o plenário. Primeiro eu quero reafirmar aqui que mais uma vez o presidente Lula mostrou que se tem um presidente da República que sabe indicar presidente para o Banco Central, diretores para o Banco Central, esse é o presidente Lula. Tanto que ao indicar o nome do Gabriel Galípolo no Senado Federal até esse momento, nós só ouvimos elogios a indicação, nenhum tipo de restrição. O próprio presidente da Comissão de Assuntos Econômicos tem dito que acha que vai ser muito tranquila a tramitação, porque ele já é conhecido. O ano passado foi indicado como diretor do Banco Central, teve que se apresentar aos senadores. Então é renovar essa apresentação, reforçar o compromisso que tem o diretor atual, indicado para presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, nesse esforço, desse ciclo de crescimento econômico com responsabilidade fiscal, com consolidação da saúde das contas públicas. Tenho absoluta certeza que o Gabriel Galípolo está mais do que preparado para fazer com que o Banco Central cumpra os 4 objetivos que estão na lei de autonomia do Banco Central, que é o fomento ao pleno emprego, a efetividade do sistema financeiro, a suavização de qualquer tipo de oscilação econômica, né, o respeito a política monetária. Então, acreditamos que é uma pessoa extremamente preparada, vai fazer esse périplo agora no Senado a partir de hoje, acompanhado do líder Jacques Wagner, focando nos primeiros dias nos líderes de todos os partidos e nos membros da Comissão de Assuntos Econômicos, além, obviamente, do presidente Pacheco e do presidente Vanderlan, que é o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos. E a nossa expectativa é que a gente possa ter a sabatina na próxima semana. Já foi indicado como relator na CAI o próprio líder do governo, Jacques Wagner, então ele está pronto para apresentar esse relatório. A expectativa é que possa ser construídas as condições para que a sabatina aconteça na próxima semana. Embora, relembrando a todos, né, que independente de quando for concluída a votação no plenário, estamos confiantes da aprovação do nome do Gabriel Galípolo no plenário do Senado, ele só toma posse, só exerce o papel de presidente do Banco Central quando encerrar o mandato do atual presidente. Então, a antecipação da sabatina, ou mesmo a votação do plenário, não antecipa o início do mandato do Gabriel Galípolo, mas acreditamos que é mais uma sinalização positiva da liderança do presidente Lula, do ministro Fernando Haddad, da qualidade da indicação do Gabriel Galípolo em relação ao Banco Central. Quem? Não tive nenhuma. Comigo nunca teve nenhuma conversa nesse sentido. Também não tem nenhuma informação de qualquer ministro tenha sido procurado, mesmo o ministro da Fazenda tenha sido procurado em relação a isso. Nós temos, tem que ver essa situação respeitando o papel da Suprema Corte, daquele poder, respeitando uma decisão do poder. Isso faz parte da democracia, da república, você respeitar as decisões entre os poderes. E acreditamos que se mostra claramente uma maioria no Supremo Tribunal Federal de exigir a este e a qualquer empresário que, caso queira ter atividade econômica no país, cumpra a Constituição e as leis brasileiras. Tenho certeza absoluta que ele só pode operar em outros países cumprindo as leis de outros países. O Brasil não é uma terra sem lei. Quer ter atividade empresarial no Brasil? Cumpra as leis brasileiras. A exigência que existe nesse momento é que exista uma representação legal. Quer operar no Brasil, você tem que ter um representante legal, quem responde a qualquer ato que não seja correto, a qualquer ato em relação às leis trabalhistas, por exemplo, que venha a cometer, qualquer ato em relação às leis financeiras, né, qualquer ato da sua atividade empresarial no Brasil. Então, a Suprema Corte está exigindo deste empresário aquilo que é exigido para todos os empresários brasileiros ou internacionais que querem operar no nosso país. Eu desconheço qual que é essa votação, tá certo? Vou analisar com essa votação, de fato, desconheço qual que é essa votação. Eu diria que nós estamos cumprindo etapas, né? Na semana passada já teve uma primeira etapa que foi importante, que foi a portaria feita pelo governo, que garante o início do pagamento de emendas individuais, emendas de bancada impositivas a partir das definições do STF. Como eu falei, nós já terminamos a primeira semana pagando mais de 230 milhões de reais. Estamos vendo com os ministérios que outras emendas estão nessa condição que possam ser pagas, mantendo as obras, os serviços. Acredito que já teve um avanço importante em relação à emenda PIX, que era um tema que estava mobilizando, que estava fortemente, mobilizou não só o judiciário, mas o próprio debate da imprensa. Acho que teremos um avanço acabando com esse modelo de emenda PIX como existe hoje, criando um fundo a fundo rastreável. E vamos continuar discutindo, dialogando. Acho que quanto mais rápido a gente puder ter uma solução junto com o Congresso Nacional e com o STF sobre esse tema, melhor possível, para que a gente possa pegar os recursos da União e sejam investidos com qualidade, né, com segurança, com transparência e respeitando a opinião dos parlamentares.
O governo trabalha com um prazo para enviar esse PLP para o Congresso?
Não, tem um prazo que o próprio STF estabeleceu de mais 10 dias para a construção de uma proposta. Obviamente você não vai mandar nada para o Congresso Nacional sem a conclusão dessa consulta junto com o Supremo Tribunal Federal. Não necessariamente tem que ser uma iniciativa de governo, é possível que algumas coisas o próprio Congresso possa encaminhar. Acredito que para que seja encaminhada uma proposta legislativa é importante se concluir esses prazos de consulta, não só entre Congresso e Executivo, mas também com o Supremo Tribunal Federal, porque faz parte daquele almoço que foi feito com as três partes, estabelecendo balizas. É muito importante que as três partes reconheçam que as balizas estão sendo cumpridas para que você possa avançar institucionalmente e legalmente na execução desse recurso.
Mas sobre a PLP, então, porque no Congresso tem um debate de se fazer via
PLN... É que são vários, gente, são vários temas. Tem temas que um PLN é de alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, tem temas que podem ser alterados já através de um PLN, sobretudo para impactar em 2024. Tem temas que provavelmente você vai precisar de uma lei complementar para ter mais sólido em relação a decisões que ultrapassem o ano. Tudo aquilo que você ficar só num PLN vai tratar apenas do orçamento daquele ano. Então tem temas que você pode resolver em 2024 através de um PLN na Comissão Mista do Orçamento. Tem temas que provavelmente vai precisar de uma lei complementar para ter mais solidez ao longo dos próximos anos. E eventualmente, eu já ouvi de membros do Congresso Nacional, que está aqui é melhor, inclusive, em relação às emendas impositivas, ajustar na emenda constitucional, porque está lá na Constituição. 2015 foi colocado na Constituição a impositividade das emendas. Então você, eventualmente, talvez tenha que ajustar alguns pontos que estão lá na própria Constituição. Por isso que pode ser, inclusive, de iniciativa do próprio Congresso Nacional, é uma emenda constitucional que ajuste esses pontos.
Ministro, sobre o Campus Neto, a sinalização que existia até a semana passada era que dificilmente ocorreria antes da eleição, né? Essa expectativa de vocês de que ocorra a votação na semana que vem, a sabatina, é uma vontade do governo ou mudou o sinal?
Não é isso, gente. Primeiro, as sinalizações são as mais variadas. Quando o governo encaminhou o nome do Gabriel Galípolo é porque tinha uma sinalização de que fosse possível trabalhar para fazermos a sabatina na segunda semana de setembro. Nesse momento já foi indicado um relator, está pré-indicado a possibilidade de uma sabatina na próxima semana, dia 10 de setembro. Vamos continuar trabalhando com isso. O fundamental é que o Gabriel Galípolo tenha tempo, primeiro, para visitar os membros da Comissão de Assuntos Econômicos e os líderes da Casa. Essa é a primeira etapa. E acreditamos que é possível fazer isso ao longo dessa semana. Então vamos trabalhar, a partir de hoje ele já vai fazer isso junto com o líder Jacques Wagner, possa fazer essa visita. Ele já é muito conhecido, foi muito bem avaliado na sabatina quando foi indicado no ano passado, e tem o trabalho dele sendo muito bem avaliado. Eu não ouvi até agora de nenhum senador ou senadora qualquer ruído em relação à indicação do Gabriel Galípolo. Tanto publicamente, vocês já ouvir e assistir o próprio presidente da Comissão de Assuntos Econômicos elogiando a indicação, acreditando que não terá dificuldades ou ruído para a aprovação, e não ouvimos e conversamos direto com senadores e senadoras de todos os partidos, da base e da oposição. Até esse momento não ouvi nenhuma crítica ou questionamento em relação à indicação dele. Então vamos trabalhar para que essa data possível na próxima semana, dia 10 de setembro, possa se consolidar e que tenha pelo menos a sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos já acontecendo na semana. Aí tem a etapa de visitar os senadores, né? Poder visitar todos os senadores para concluir a votação no plenário. O líder Jacques Wagner. O líder Jacques Wagner, inclusive, deu esse informe na reunião hoje do presidente, que já está indicado como relator, já está trabalhando para construir o relatório, além de organizar visitas do Gabriel Galípolo ao longo do dia, a partir de hoje, aos líderes, aos presidentes da CAI, o presidente Pacheco e os membros da CAI também.
Vocês vão ter que convencer os senadores a fazer uma semana extra de esforço concentrado. Eles não estavam muito afim disso, pelo que a gente vinha sentindo no ambiente.
Não, assim, eu
acho que é possível.
Primeiro eu trabalho com a ideia, eu acho que os senadores estão super dedicados, estão aqui, estão presentes, né? Você pode ter uma etapa que é da Comissão de Assuntos Econômicos, que é um grupo menor de senadores e senadoras, e vamos continuar trabalhando com a expectativa de que é possível, sim, poder fazer a sabatina na próxima semana. Vamos trabalhar para isso. Relembrando a todos que, independente da data da sabatina e da aprovação no plenário, o Gabriel Galípolo, no Senado só vai tomar posse no final do mandato do atual presidente do Banco Central. Então, também não temos, em relação à operacionalização do Banco Central, a assumir o mandato, a tomar os papéis que pode ter a partir de assumir o mandato da presidência do Banco Central, não estamos desesperados nem correndo para isso. Nós estamos sinalizando essa data porque foi sinalizado a nós, ao governo, a possibilidade de realizar essa sabatina na próxima semana, que é o tempo adequado para o Gabriel Galípolo poder fazer ao longo dessa semana a conversa com os líderes e com os membros da comissão.
Isso
tem quando
mudança na data? Na CAI, dia 10, mas não tem uma data ainda para
terminar. Gente, primeiro...
Terça.